No Brasil, em 2018, foram diagnosticados 43.941 novos casos de HIV e 37.161 casos de AIDS. Esses números se referem ao período que vai de 1980 até junho de 2019, apresentando 966.058 casos de AIDS detectados no país. Desde o ano de 2012, observa-se uma diminuição na taxa de detecção de AIDS no Brasil e há também um decréscimo, que chega a 16,8%. Eu conversei com o Dr. Ricardo Vasconcelos, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que falou mais sobre esses números.
A diminuição dos casos de AIDS no Brasil é uma coisa que é esperada, desejada, que é fruto de uma série de políticas públicas que estão sendo tomadas no Brasil desde o início da década de 2010. Por exemplo, ampliar o alcance das testagens de HIV, utilizando testagem rápida, por exemplo, tentando fazer o diagnóstico mais precoce da infecção por HIV e a vinculação mais efetiva dos pacientes diagnosticados ao acompanhamento e, portanto, ao tratamento. Outra coisa que a gente tem como marcante que tem acontecido essa queda do número de AIDS é que a partir de 2013, no Brasil, a gente começou a recomendar a terapia antirretroviral universal para qualquer pessoa que se diagnostica com infecção por HIV. Antes de 2013, havia critérios para iniciar o tratamento. E algumas pessoas tomavam remédio e outras pessoas não. A partir do momento que, em 2013, a gente começa a tratar todo mundo e começa a testar cada vez mais as pessoas, a gente encontra os casos de infecção por HIV e trata eles precocemente, fazendo com que não haja o desenvolvimento da AIDS, não haja progressão da doença. Entretanto, quando você vê o número de novos casos registrados aí, de 43 mil e poucos que você citou, né, a gente não está vendo uma queda no número de novos casos dessa infecção como deveríamos esperar também. O único lugar do Brasil que está conseguindo fazer isso de maneira mais acentuada foi a cidade de São Paulo, que de 2017 para 2018 conseguiu registrar uma redução de quase 20% na taxa de detecção, no número de novos casos registrados aqui no município de São Paulo.
A implementação de maneira mais ampliada de estratégias de prevenção combinada foi um dos principais fatores para reduzir o número de casos em São Paulo.
E isso se deve principalmente à implementação de maneira mais ampliada de estratégias de prevenção combinada, que a gente chama, que inclui não só a testagem e o tratamento das pessoas que vivem com HIV e a já muito bem conhecida camisinha, mas também na ampliação do uso das profilaxias pré e pós-exposição, PrEP e PEP especificamente.
Em São Paulo, o número de casos de AIDS diminuiu quase 20%, mas a falta de vontade política seria o motivo para esses números não reduzirem no resto do país, como diz o Dr. Ricardo Vasconcelos.
O que falta é vontade política para conseguir colocar isso em prática. A PrEP, por exemplo, profilaxia pré-exposição, que consiste no uso diário de um comprimido com antirretrovirais por pessoas que não têm HIV, com o objetivo de protegê-las dessa infecção, a PrEP já está regulamentada no SUS desde o final de 2017 e início de 2018. E apesar disso, o único lugar que conseguiu expandir o acesso à PrEP de maneira mais significativa no país inteiro foi São Paulo. Se você fizer o mesmo no resto do Brasil, expandindo o acesso à PrEP, facilitando o acesso à PrEP para as populações vulneráveis ao HIV, que só com a camisinha não conseguem efetivamente se proteger dessa infecção, você ia ver o mesmo resultado. E existe um preconceito muito grande com a PrEP e com a sua implementação. Preconceito esse que já existia com HIV e que ele se reproduz da mesma maneira em cima da PrEP.
O tratamento com a PrEP é direcionado a um público-alvo que merece mais atenção, uma vez que tem relações sexuais de risco.
O protocolo clínico da política pública da PrEP no SUS, ele delimita quem são as populações preferenciais para o uso da PrEP. São elas: homens, gays e bissexuais, pessoas trans, trabalhadores do sexo e integrantes de casais sorodiferentes, que são aqueles relacionamentos em que uma pessoa vive com HIV e a outra não. Porém, só o fato de fazer parte de um desses quatro grupos não é automaticamente um critério de indicação da PrEP. A pessoa precisa fazer parte de um desses quatro grupos e contar que está vivendo situações com risco de transmissão do HIV. Em outras palavras, pessoas que, por exemplo, são gays e bissexuais e que contam casos de sexo sem camisinha no seu, na sua rotina de vida, porque com a camisinha ela não consegue se proteger 100%.
É necessário mudar a forma de atingir os grupos de pessoas para conscientizá-los da sua prevenção.
O que a gente não pode é achar que um discurso congelado de prevenção, que não se atualiza, que não se moderniza, vai continuar funcionando para sempre. Quando você vê o que está sendo feito de educação sexual para a população jovem no Brasil nos últimos anos, você vê que a gente parou no tempo. A gente tem, como política pública de prevenção adotada pelo Ministério da Saúde no ano de 2019 e 2020, duas das estratégias que menos foram eficazes até hoje para conter epidemias de infecções sexualmente transmissíveis do mundo, que são abstinência sexual e o uso isolado da camisinha.
Eu conversei com o Dr. Ricardo Vasconcelos, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que nos falou sobre os últimos números apresentados pelo boletim de AIDS, que nos mostrou que está havendo uma queda, mas ainda assim é muito necessário mudanças para que esses números fiquem ainda melhores. Simone Lemos, para a Rádio USP.